Você que está com a gente aqui no painel eletrônico nessa edição de quinta-feira, 12 de março, tem acompanhado desde o início do jornal as várias aprovações pelo plenário da Câmara nessa quarta-feira. Outro projeto aprovado, além dos que a gente já trouxe aqui, como de spray de pimenta para autodefesa das mulheres, projeto de regulamentação das doulas, projeto de acompanhamento dos efeitos da crise climática sobre mulheres e meninas e outros, a gente também teve a aprovação de um projeto que cria uma política nacional de assistência jurídica obrigatória às vítimas em situação de vulnerabilidade. Essa proposta também está indicada ali entre as prioridades da bancada feminina e um dos objetivos da política é garantir o atendimento jurídico integral, gratuito, efetivo a vítimas de violência, como mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Para falar um pouquinho mais sobre essa proposta aprovada, a gente está agora ao vivo aqui conosco no painel eletrônico com a relatora do projeto, deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais. Deputada Gleice Elias, muito bom dia. Obrigada por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico.
Muito obrigada, Ana Raquel, por poder prestar contas do nosso trabalho, principalmente nesse mês que celebramos o Dia Internacional da Mulher. A bancada feminina se une para fazer com que projetos relevantes e sensíveis possam realmente ter a oportunidade de terem visibilidade, de serem discutidos e aprovados, como foi na noite de ontem. Esse PL 6415 de 2025, como você disse, ele instituiu uma política nacional de assistência jurídica obrigatória às vítimas de assistência em situação de vulnerabilidade, garantindo realmente um atendimento jurídico, porque muitas das vezes, se a gente for comentar um pouquinho como que acontecia, como acontece ainda até hoje, até o projeto ser sancionado, muitas das vezes, quando a gente tem apenas um defensor no município, o defensor obrigatoriamente ele defende o réu. E nesse caso, a vítima, ela ficava sem uma assistência qualificada porque na hora do processo, o juiz ia lá e determinava para que um advogado que às vezes estivesse ali na situação mesmo pudesse defendê-la, porque também é obrigatório que ela tenha uma defesa. Só que a gente entende, e os juízes, porque olha que interessante, Ana Raquel, essa proposta ela surgiu do Fórum Nacional de Juízes e Juízas, do FONAVID, onde os juízes se uniram, vieram ao parlamento, compartilharam uma realidade do sistema, como que funciona, e falaram, olha, vamos construir, né? Vocês têm a competência legislativa, através das nossas vivências, vamos construir um projeto de lei a muitas mãos, para que a gente tenha a oportunidade de realmente fazer com que as mulheres vítimas de violência, e nós acabamos ampliando neste projeto, hoje as mulheres, as crianças, os adolescentes, os idosos, as pessoas com deficiência, estão todos contemplados nesse projeto, nessa Política Nacional de Assistência Jurídica Obrigatória às Vítimas, e todos então terão nessa grande parceria que foi construída para a construção do projeto legislativo, a oportunidade de ter uma defesa qualificada. Porque aí nós convidamos também a OAB, e aí o presidente nacional, Beto Simonetti, ele veio somar conosco nessa construção desse projeto, a deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, é importante que a gente renda homenagens a ela aqui, pelo trabalho realizado, construiu esse projeto durante quase um ano, ouvindo todos os órgãos, para que nós pudéssemos fazer uma lei que atendesse as realidades da sociedade, trouxesse justiça, que é o que nós queremos, e ao mesmo tempo fizesse com que as vítimas de violência, as crianças, os idosos, os adolescentes e os deficientes também, né, as pessoas com deficiência, pudessem realmente ter uma defesa real e não apenas uma OAB no processo como sendo sua defensora. Por quê? Porque nós criamos então, junto com a OAB, uma lista onde os advogados do Brasil podem se cadastrar como interessados para que eles sejam nomeados nesta como defensores. E aí nós teremos a oportunidade, então, de ter os advogados recém-formados, os advogados especialistas nas causas, advogados de renome, que a gente sabe que muitos escritórios muitas das vezes pegam um dia da semana, um dia do mês e fazem um trabalho ali assistencial, naquilo que eles acreditam e que eles são especialistas, e eles vão estar então nesta lista que a OAB vai disponibilizar no site dela. Essa foi a construção que nós fizemos, e o juiz então poderá nomear, né, um advogado para que faça a defesa real e qualificada dessa vítima de violência ou dessa criança, né? No caso, infelizmente, de vítimas de feminicídio, ficam as crianças, as filhas da mulher. Então, elas vão poder ali ter a oportunidade de ter essa defesa real. Ana Raquel,
Deputada,
é importante que a gente fale aqui com o nosso cidadão que está nos ouvindo,
sim.
que o Poder Judiciário, ele age por provocação. É necessário que ele seja provocado, não é verdade? Para o juiz sentenciar. Já o Poder Legislativo, que é a Câmara dos Deputados, no qual eu estou como deputada, junto com a Soraya Santos, eu representando o Estado de Minas, ela representando o Estado do Rio de Janeiro, e aqui nós estamos legislando para todo o Brasil, ele age sobre demanda. E é isso que aconteceu. É real. Os juízes nos procuraram para que nós pudéssemos, entendendo uma lacuna e uma realidade, construir um projeto que pudesse fazer com que a sociedade possa ser realmente abraçada e tenha uma assistência jurídica qualificada. Então,
Deputada,
foi muito lindo.
eu vou só pedir licença assim, justamente sobre isso que a senhora está comentando, para a gente não perder a oportunidade, porque a senhora falou de questões importantes que muitas vezes em localidades pequenas não tem o defensor público. E esse foi um questionamento colocado ontem no plenário, uma preocupação de alguns parlamentares de que ao se fazer esse acordo, essa parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, com esses advogados nessa lista que vai ser colocada de advogados que podem atuar com essas pessoas vítimas de violência, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas que isso, por um lado, possa enfraquecer o sistema da defensoria pública. A maioria do plenário entendeu que não, mas eu queria que a senhora pudesse explicar para quem está nos acompanhando por que que o entendimento foi de que tanto é necessário ter essa lista de advogados cadastrados nessa parceria com a OAB, como também a questão da defensoria. O que que tem acontecido? Eu queria que a senhora pudesse explicar um pouquinho mais.
Nós temos 5.570 municípios no Brasil. E hoje a defensoria, ela não consegue ter uma representatividade em todos os municípios. Outra coisa, nós sabemos que a defensoria pública, ela se organiza por estado. Então, cada estado tem a sua organização. E a gente, nesse projeto, quando nós ouvimos o Fonavid, o Fórum Nacional de Juízes e Juízas, nós entendemos que nessa parceria com a OAB, nós teríamos a oportunidade de dar uma defesa qualificada. Porque é claro que o réu, ele vai ter o defensor, ou o advogado dativo ali, mas muitas das vezes o advogado, ele não é especialista naquele caso. Então ele pega exatamente porque é um município pequeno, não tem a defensoria, os juízes, os advogados, todos eles se conhecem, a cidade é pequena, o juiz pede, o advogado gentilmente acolhe o pedido do juiz, mas a gente sabe que muitas das vezes ele não tem aquela especialização necessária para ele fazer uma defesa realmente robusta, real, com aquilo que ele acredita. Muitas das vezes ele é um advogado empresarial, que não tem nada a ver com a causa que está sendo discutida. É claro que ele se formou em direito, ele tem um conhecimento amplo, mas a gente sabe que é necessário que hoje as legislações mudam muito rápido, elas se atualizam. Nós vivemos num momento onde que a rede, né, digital, ela é muito dinâmica, as alterações são muito dinâmicas, e a gente buscou, então, através dessa sugestão do Fórum Nacional dos Juízes e Juízas, a oportunidade de fazer com que, em parceria com a OAB, nós tivéssemos, de forma mais assertiva, a garantia desse direito, que é um direito, tá? Direito a essas pessoas vulneráveis a ter uma assistência integral, gratuita e também, que é muito importante, efetiva para aquele tema. E durante um ano foi se discutido também, tá? Com várias defensorias, eu tenho certeza que foi falado pela deputada Soraya na fala dela ontem, o quanto ela conversou com a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, né? Mas as defensorias, elas são diversas. Cada estado tem uma realidade. Então, trazendo a OAB para somar conosco nessa questão agora da tabela social e sendo um cadastro também voluntário do advogado, a gente entende que nesses casos onde os municípios não têm a defensoria, o juiz ele conhece esses advogados, porque são poucos advogados e acaba que eles conseguem ali ter até um relacionamento. E ele vai entender que a hora que ele olhar a lista, ele vai ver, ah, o doutor fulano, a doutora, ah não, eles sim são especialistas e nós vamos convidá-los para ser então os advogados aqui nessas causas que nós temos. E a gente tem certeza que isso vai trazer mais justiça, que é o que nós estamos buscando.
Deputada Gleice Elias, agora a expectativa, portanto, com a aprovação na Câmara, o projeto vai ao Senado, a expectativa é de que também lá possa ser feita uma avaliação rápida dessa proposta, que ela entre também nas prioridades da bancada feminina do Senado?
A senadora Daniela já conversou conosco, se prontificou a ser a relatora do Senado. Ela que tem um trabalho muito forte aí, foi procuradora, né, da mulher também no Senado Federal. Ela tem um projeto junto com a Soraya também na questão do enfrentamento à violência, que é um projeto antes que aconteça, que está sendo implantado no estado dela como projeto piloto e também no Rio de Janeiro como projeto piloto, para que a gente possa expandir isso para todo o Brasil. E eu tenho certeza que vai ser dada a prioridade necessária nesse mês de março para que a gente possa fazer essa grande entrega para o Brasil. Só para a gente voltar aqui, Ana Raquel, é importante que a gente traga, né, o nosso respeito à defensoria pública, né? Nós temos defensorias nos estados, em todos os estados, elas são respeitadas, elas fazem um papel. Nós estamos trazendo aqui uma oportunidade até de aperfeiçoarmos o sistema. Não foi mexido em nada da competência da defensoria pública, não foi mexido em nada no tocante ao orçamento da defensoria pública, que isso também é importante, que foi registrado na noite de ontem. E o que nós, na verdade, buscamos, e a intenção do legislador, né, que é muito importante que a gente fale, é que a gente, na verdade, aperfeiçoe o sistema jurídico brasileiro, dando a oportunidade para que as mulheres, as crianças, os adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de ter uma assistência jurídica qualificada, gratuita e integral.
Tá, ok, então. Vou agradecer então mais uma vez à deputada Gleice Elias, que é do Avante de Minas Gerais, relatora, portanto, dessa proposta, que foi aprovada ontem à noite aqui na Câmara dos Deputados e que garante uma política de assistência jurídica obrigatória às vítimas em situação de vulnerabilidade, uma assistência jurídica eficaz, que, como a deputada destacou, não mexe nas competências da Defensoria Pública, vem aí para atuar de uma maneira complementar, mas que lá na ponta, quem está sofrendo essa violência possa ter essa assistência jurídica qualificada. Deputada Gleice Elias, mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo dia de trabalho para a senhora.
Eu que agradeço, bom dia a todos e muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada.